Bibiana Rosenbaum, muito boa tarde.
Boa tarde.
Você tá bem?
Eu tô
Eu
ótima.
tô, a gente tá aqui para fazer o lançamento, né, e divulgar a peça Gaivota,
Isso.
Gaivotas. Só que aí eu descobri aqui que você é jornalista, que você é atriz, por isso está aqui, advogada, produtora cultural. E está chegando agora mais um parceiro seu aqui. Olha aí, agora sim, agora tá tudo completo. Vamos lá, ó. Estamos começando aqui o bate-papo.
Olá, minha gente, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bacana? Eu vou perguntar uma coisa para você, Bibiana. Você dorme? Você faz tanta coisa,
Olha, tá
mas.
difícil
Ah,
dormir, hein?
tá difícil dormir?
Tá difícil
Não é porque,
dormir.
ah, jornalista, atriz, advogado, produtora cultural, ainda tem que vir aqui dar entrevista? Bater papo comigo?
É, não, mas agora o foco no momento é a produção e a atuação.
E atuação.
Isso.
Tá bom, beleza. Você é, vamos falar sobre esse trio amoroso? É um trio
Vamos.
amoroso da antiga, né?
É, com certeza. É um texto do Matej Wisniewski, que ele revisita a gaivota do Tchekhov. Então, ele traz três personagens: a Nina, que sou eu, Constantin, que é o Sávio Mol, que está aqui ao meu lado, e o Boris, que é o Antônio Gonzalez. E é um encontro dessas pessoas 15 anos depois. O Matej, ele dá uma nova chance de vida ao Constantin, porque no final da gaivota, Constantin supostamente se suicida.
Ah, sim, tem um suicídio aí.
E daí, só que só é falado, né? Falam com a Arkadina, que é a mãe do Constantin. Tira a Arkadina daqui porque o Constantin deu um tiro na cabeça. E acaba a peça. Então,
Sim.
supostamente, ele morreu. Mas, pro Matej, ele não morreu.
Sim.
Ele sobreviveu. E
Pode ter
aí.
pego só de raspão.
Ó.
Isso.
Mas foi isso?
Foi.
É, mas também é essa única oportunidade que teve a pessoa se suicidar e não morrer, né?
Exatamente.
A pessoa se suicida e não morre.
Aliás, tem nos dois, né? São na peça da Gaivota, ele tenta um primeiro suicídio, que eu acho que os dois são na cabeça. Mas o Matej traz o primeiro como se fosse no coração, e nessa peça, Gaivotas, do Matej, ele falou: ele é questionado sobre esse primeiro, o que que aconteceu? Ele falou: eu errei, passou de raspão, como você falou.
Olha isso.
E o da cabeça também tem a mesma
Pois é.
possibilidade, né? Mas, quer dizer,
Então.
a única oportunidade real é essa,
É, pois é,
como
por
você
isso
falou.
eu não sou tão esperto assim, né? Mas
Mas.
pode ser. Agora ele ganha a sobrevida.
Isso, daí ele tá na casa da casa que era da mãe, que agora é dele, né? Mas a grande verdade é que os três estão frustrados, né? Existe uma certa, assim, inconformidade, ao mesmo tempo estagnação desses personagens, em relação à vida, em relação ao tempo, à passagem do tempo, que é um tema bem recorrente do Tchekhov, né? Sobre a passagem do tempo, envelhecer e
E
nada acontece.
pois é, né? Marasmo.
Mas aí a Nina chega para dar uma sacudida aí nessa poeira.
É onde as coisas estão estagnadas, né? Para cada personagem, principalmente para o que eu faço, para o Constantin, que permanece na casa, tudo fica ali como se congelado. Tem o momento do inverno, né? Se passa num inverno muito rigoroso, então tem esse congelamento das coisas, onde as coisas ficam um pouco estáticas, e a chegada da Nina é como se fosse mesmo esse fogo, algo que vai começar a mudar, o que é que a gente pode rever nessa vida. E o texto do Matej é muito habilidoso nisso, de trazer esses personagens clássicos do Tchekhov, dando uma roupagem mais contemporânea, e eles podendo se encontrar ali para rever as suas vidas
As suas
As suas
escolhas,
escolhas,
né? E
exato.
ter novas possibilidades também. É um texto que fala muito de esperança e de buscar algo melhor para si.
Mas para cada um deles, não para todo mundo, né?
Para
É
cada um
a cada um
deles.
deles que acaba sendo um conjunto aí.
Exatamente,
Isso,
pegou, é por aí.
Tá, mas isso eu não sei por que me lembrou agora a pandemia.
tem muito a ver com a pandemia.
Aquele momento que nós ficamos parados, congelados e pensando na vida. É isso, né?
Encaixa, né? Não foi escrito na pandemia,
Mas podia adivinhar.
Encaixa muitíssimo e é muito interessante quando isso que você traz, porque em diversas oportunidades da história, né, se pensa assim, ah, o teatro vai acabar. Apareceu a televisão, o teatro vai acabar. Ah. Né? O cinema apareceu, o teatro vai... Não acaba. O teatro não acaba. E a pandemia foi mais um momento desse. E o teatro, né? É. E aí o teatro se reinventa, faz um vídeo, faz um híbrido. E agora o teatro está de volta. Então tem o momento da gente falar na peça, né? Vamos fazer teatro, vamos à frente. Então, como
você... O importante é continuar.
E como você traz? Isso está no Tchekhov e está no Matei. Né? E como você traz a pandemia, encaixa realmente como uma luva, a gente, vamos continuar, vamos fazer teatro e vamos em frente. E está sendo interessante ver, né? Pelo menos aqui o janeiro, né? de 2023, uma temporada carioca com muitas peças acontecendo. Isso é muito interessante, ver um teatro aquecido e o público que faz parte do teatro indo ao teatro. E isso é muito legal. Pode ter mais público cada vez mais.
Sim.
Mas é bom que se aqueça isso também, né? Sair dessa geleira que também tem na peça e a gente trazer...
Eu tô percebendo aqui na Casa de Cultura, Laura Alvim, as pessoas nas filas para entrar nos teatros. E está sendo muito legal isso.
Isso.
Vocês estão no teatro...
Laura Alvim.
Ah, é o Laura Alvim mesmo.
Tá?
Então, Laura Alvim. Quarta e quinta.
Quarta e quinta,
às 20 horas. Tá bom. E tem uma sessão em Libras também, isso é legal, né? Tem duas sessões, três, não sei.
Vamos ter duas sessões.
Acessíveis.
Tem Libra e também...
Audiodescrição.
Isso é fundamental.
É
cada vez mais, né?
Porque eu tive até uma oportunidade de fazer um trabalho para a TV Ines, que trabalha a questão dos deficientes auditivos. E eu vendo eles se comunicando por Libras, né? E eu falo, por que eu não aprendi isso? Por que a nossa sociedade não aprende isso?
Sim,
né?
sim,
isso deveria ser, assim, tem inglês nas escolas, né? Tem inglês nas escolas, deveria ter Libras nas escolas. Isso faz uma sociedade inclusiva. Porque senão só quem estuda Libras conversa com os surdos, né? Os deficientes auditivos. E todos nós deveríamos. Uma sociedade inclusiva é uma sociedade que se comunica através de Libras. Né?
Isso é
interessante. Acho que isso é uma questão que a gente não perpassa porque não tem a necessidade. Né? Somente quando há necessidade, você fala, olha, como é interessante isso.
Por que vai fazer isso se eu não preciso?
Eu não preciso. Né? E até estou trazendo aqui questões outras que não necessariamente de gaivotas dessa nossa conversa, que a nossa sociedade, inclusive na pandemia, mostrou uma deficiência da possibilidade de olhar melhor o coletivo. Né?
Então,
é um pouco esse lugar, eu não preciso, por que eu vou fazer?
Mas foi pego surpresa também, né? Vamos defender aqui. Mas eu acho que a partir dessa surpresa que aconteceu... Muita coisa começou a ser elaborada e muita coisa começou a ser acelerada.
Sim.
Costumo dizer que a pandemia não mudou muita coisa, ela apenas acelerou.
Sim. E eu acho que ela já tem ganhos muito positivos para a sociedade também, mas também deixa lacunas. Acho que tem isso, a gente pode observar as duas coisas, pontos que nós crescemos e pontos que poderíamos ter crescido mais.
Bom, vocês é quem sabe, vocês é que estão estudando aí a complexidade humana, né? Eu estou só batendo papo. Mas essa complexidade, quando assim, o público sai da peça, como sai? Como é que o público sai?
Entusiasmado.
Eu acho interessante essa saída do público.
Entusiasmado.
Entusiasmado.
Sentido, uma certa esperança, assim, porque a peça, o texto final da peça fala justamente sobre isso. A gente tem que continuar. Por mais que seja difícil o caminho, o importante é persistir no seu sonho, no que você quer para a sua vida. Uau. Então, o público sai com uma sensação de eu quero alguma
acho
coisa
para
mim.
Acho que o público quer ouvir isso.
É muito...
Precisa, né?
Ontem eu ouvi de algumas pessoas a palavra emocionante.
Uhum.
As pessoas saem emocionadas.
Eu ia complementar isso que a Bibiana está falando, porque assim, acho que a gente já conversou sobre isso. É uma peça poesia, é uma peça bonita, é uma peça que emociona. Então as pessoas saem tocadas também. Mas que bonito, nossa, esse cenário que abraça vocês, o texto de vocês, essa convivência desses três personagens tendo que se rever. É muito rico, humanamente falando. É um espetáculo que traz questões humanas e é muito rico.
E a equipe técnica é muito criativa, é muito talentosa. Então o cenário, ele encanta, porque ele nos engole, né?
É.
E a sensação é que no final, que é uma grande geleira, e a sensação é que no final a gente vai conseguir sair dali, desse isolamento. Que é isso que você falou em relação à pandemia.
Me veio à cabeça porque está muito recente ainda, né? E a gente sentiu muito,
não,
né?
Super recente. Não foi muito marcante para todo mundo, né? Esse isolamento. E fora isso, tem uma música maravilhosa, uma trilha maravilhosa, o figurino é lindo. Então, é um grupo de pessoas muito talentosas que fez exatamente isso. É um espetáculo poesia.
Eu vi o cartaz, eu vi o pôster da cartaz ali. Que aquilo? Tá bonito, né?
Muito bonito. Tem todo mundo. O Fernando Filbert, o diretor e idealizador, junto com a Bibiana, ele é um cara fantástico, ele é um diretor com uma habilidade incrível, ele leu esse texto de uma forma muito interessante, ele trouxe textos do próprio Tchekov que a gente enxertou na obra do Matei, tanto que a gente fala a partir da obra do Matei, porque a gente fez adaptações, trouxe um texto incidental do Domingos de Oliveira que encaixa perfeitamente. Então, assim, o Fernando,
ele é muito sensível.
Ele teve uma função de uma costura habilidosa. Então, eu dedico assim, até essa história de ser um espetáculo poesia muito pelo olhar dele, que trazendo essa equipe toda maravilhosa, né? Que tem a iluminação do Vilmar, é incrível. A direção de movimento da Marina Salomão ajudando em
incrível. É um conjunto, né? A iluminação é fundamental, né?
Sim.
Iluminação é até em casa, né?
É.
Até na tua casa a iluminação valoriza, né?
Valoriza.
Claro, claro.
Eu acho que
o Vilmar e a Natália, eles têm uma sintonia,
já,
né?
Já trabalham
a Natália
juntos.
Do cenário e o Vilmar da luz.
Tem que ter, né?
Incrível.
E vem cá, uma curiosidade só. Quanto tempo para transformar isso na peça? Transformar tudo isso já tem um tempo na peça, assim, você que...
Então, nós estamos na nossa segunda temporada presencial e fizemos uma temporada online.
Sim.
Né?
Que foi a primeira de todas.
Antes disso, né? Eu imagino que tudo começou...
Eu quero saber isso aí.
É.
Por que que, vamos fazer isso? Tô de bobeira aqui, vamos gaivotar.
Tudo começou com uma conversa com o Fernando, eu querendo voltar a atuar, porque eu fiquei parada por vários anos.
Também, né?
Jornalista,
atriz, advogada, produtora.
E ele me apresentou o texto. Isso foi final de 2020. As coisas foram rápidas.
No meio da pandemia.
No meio da pandemia.
E você, como é que foi botar isso? Então foi criado para
online? Não, a ideia, a nossa esperança era o tempo todo o teatro
voltar.
O teatro vai voltar. Ele até falava, não investe dinheiro para online, vamos para o presencial.
Sim.
Só que não voltava.
É.
Não voltava. E aí, comecei a fazer uns contatos que o Fernando me passava. Manda um e-mail aqui para cá, manda um e-mail para lá, procura tal pessoa, procura... E sou jornalista, advogada, enfim, falo bem, converso, soube vender o produto.
Sim, muito importante.
E aí, então, fizemos a primeira parceria foi com o Sesc, e o Sesc foi em setembro de 2021.
Então já estava começando.
A gente gravou em julho.
A gente gravou julho e foi...
Agosto, setembro...
Eu acho que ficou mais
setembro, outubro.
Setembro, outubro.
Então era só dar um play.
Era só dar um play.
Foi no YouTube.
Porque muita peça foi encenada ao vivo.
Sim.
A nossa não. A gente foi...
Deve ser complexo isso, né?
E foi um produto de muita qualidade,
sim,
porque assim, foi editado.
É.
Mas então, a gente usou recursos do teatro, o Fernando fazia questão de imprimir a característica teatral.
É, para não ficar TV, né?
Exatamente,
é,
para não virar uma novela.
É, pois é.
Né? É. E então, a gente fez até no, nas próprias dependências.
No mezanino do Sesc Copacabana.
Sesc, é. Ah, legal.
E a gente gravou lá. Então, a primeira temporada foi 2021. Aí, eu venho batalhando Laura Alvim há mais de um ano. Porque nos ofereceram quando a gente ainda não tinha possibilidade. Né? Um ano atrás, janeiro de...
Foi janeiro de 2022.
Um ano atrás,
me ofereceram, só que a gente estava sem dinheiro.
Sim.
E aí, infelizmente, tivemos que negar, mas... Fiquei com aquela vontade, né?
É, e a gente negocia, não, mas para maio dá. Pra...
É, você quer voltar, né?
Para julho dá.
Sim.
Tudo abrindo.
Sim, tudo abrindo, é. Exatamente. E aí perdemos a data de janeiro, não nos foi oferecido mais. Conseguimos uma data no Teatro Poeirinha, que foi onde a gente fez a nossa primeira temporada presencial.
Botafogo.
Isso, em 2022, ficamos lá.
2 meses.
É, foi agosto e setembro.
É.
E aí, continuei
também,
batalhando,
também
continuei
quase
batalhando.
Completando um ano de quando foi.
É, ganhamos um edital.
A
inscrevi o edital, Retomada Cultural RJ2.
Tá no release,
E aí ganhamos o edital, aí eu comecei.
Aí,
quero ir pro Laura Alvim, quero ir pro Laura Alvim, por favor. Vamos ver uma data.
Aí e... sai a atriz, sai tudo, entra a produtora cultural. Viu?
É
isso mesmo.
É.
E Bibiana está dirigindo a produção, né? E a gente tem essa parceria que eu entro com o meu CNPJ, a Moinho Produções, então estou dirigindo essa produção junto com ela.
Uhum.
E uma habilidade também que a gente teve um jogo de cintura foi que o projeto que nós passamos no edital do Retomada Cultural RJ2 previa 2 apresentações na cidade do Rio de Janeiro, 2 apresentações, o edital pede uma, e a gente tinha botado fazer 2 em qualquer outra cidade fluminense.
Boa.
É, então, nós falamos, vamos transformar esses recursos
em uma temporada de verdade, não em apenas 2 apresentações.
Então, a gente está ampliando o alcance do edital, né, podendo fazer muito mais do que 2 apresentações. A gente vai fazer quantas, na verdade?
12
aqui no Laura Alvim.
Então, não é apenas uma contrapartida para o edital,
é realmente um
sucesso de público.
Também, exatamente. É uma contrapartida em função até da procura, do nosso desejo de continuar com o espetáculo, querendo fazer, permanecer. É um produto cultural.
É o cerne, né, da paixão pelo que vocês fazem, né?
Eu acho. A gente...
Porque assim, tá lá no edital 2, eu vou fazer 2. Por que eu não preciso fazer mais?
Poderia só fazer 2.
É.
Aliás, todos os atores ganhariam melhor se a gente fizesse só 2, mas a gente fez uma readequação orçamentária aprovada pela própria pessoal da secretaria.
Sim, sim.
Para que a gente pudesse ampliar os pagamentos dos operadores.
A secretaria é muito bom, né? Leva mais cultura, leva mais...
Exato.
Né?
Expande a possibilidade, o alcance do objetivo do edital. Né?
Podia ter muito mais, né?
Pode ter mais sempre.
Vai ter. Eu acho que agora tá indo, né?
Sim.
Acho que a gente entrou
no... Acho que 23 aí com esse novo...
Governo, né?
Eu não ia falar isso não, sabe?
Eu falei.
Esses novos ares.
Os novos ares.
Eu acredito que os novos ares sejam melhores para a
cultura.
Pra cultura. Não é por nada.
Mas me parece. Não, na verdade sabemos todos, né? Independente do viés político que cada um tem e que é respeitável.
Sim.
São fatos, né? De terem linhas de governo que incentivo à cultura e linhas de governo que não dão prioridade para essa área. E isso ficou nítido, independente
de qualquer coisa.
E assim chegamos à Casa de Cultura Laura Alvim.
Sim, aí, quer dizer, então... mas essas outras 12 vão acontecer ainda?
Vão, ficamos em cartaz agora de 11 de janeiro a 16 de fevereiro.
Tá.
Isso. Então é uma alegria. Então a gente aproveita a Rádio Laura para divulgar que estamos aqui quartas e quintas no Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim, sempre às 20 horas, até o dia 16 de fevereiro. Não percam, o espaço é lindo, vocês já conhecem, quem não conhece deve conhecer.
O teatro está lindo mesmo.
O teatro está lindo.
Está tudo reformado, né? Tudo bonitão.
Sim. E modéstia à parte, como a Bibiana falou, a gente tem que saber vender o nosso peixe, o espetáculo é lindo. Venham.
O espetáculo que fala da complexidade humana, todo mundo fica de ouvido bem aberto, né?
É.
Porque quem não é complexo?
Olha, ninguém é só bom e só mal, né?
É, daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês na peça.
Opa.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Agora eu já vou perguntar uma coisa que eu pergunto para todo mundo. É uma curiosidade que nós temos aqui.
Tá.
Bibiana, me diga qual a sua relação... vamos dizer assim, amorosa, né, com a Casa de Cultura Laura Alvim, a sua lembrança afetiva.
Então, vou buscar um pouquinho da minha personagem.
Tá.
A minha personagem, ela volta 15 anos depois para a casa desse antigo amor para tentar se encontrar. Eu fiquei 15 anos parada como atriz. E quando eu voltei, eu voltei para cá. Eu voltei a fazer aula com a Suzana Kruger aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. E isso acendeu a minha chama, a minha paixão pelo teatro.
Coincidência? 15 anos indo na peça também.
Exatamente.
É. Temos uma Nina presente, né?
Temos uma Nina.
É. Qual a sua relação com a Casa de Cultura Laura Alvim?
Olha, a minha é interessante. Eu posso dobrar isso aí da Bibiana. São 30 anos já. Eu fiz o meu primeiro espetáculo profissional me formando na CAL, em 1991, fazendo o Mambembe, com direção do Amir Haddad, desse grande mestre que foi muito importante na minha formação. E com algumas pessoas dessa minha turma, nós montamos o espetáculo Voizek. E então, meu segundo espetáculo profissional, nós fizemos no porão da Casa de Cultura Laura Alvim. E nós criamos um prólogo, era uma equipe, uma trupe circense de três personagens que contava a história do Voizek. E nós inventamos um prólogo circense onde a gente fazia como feirantes medievais e a gente fazia nesse pátio aqui da Casa de Cultura Laura Alvim o início do espetáculo e chamava o público para dentro do porão.
Rogerinho hoje.
O Rogerinho hoje, e que a gente forrou ele todo, ele parecia uma tenda. Então a gente estava trazendo, essa trupe trazia todo o público para a tenda. Então é uma alegria estar voltando aqui, 30 anos depois, com um espetáculo que também fala do teatro. É uma alegria.
E como foi que o teatro descobriu você?
Rapaz, o teatro me descobriu numa situação muito curiosa. Eu tive uma adolescência, acho que todo adolescente passa por momentos, cada um de uma forma diferente, mas a minha adolescência foi esquisita. E eu não fui bem nos estudos, e quando fazia a minha oitava série, hoje o nono ano, eu cheguei a repetir. E aí eu mudei de escola. Então foi um trauma, assim, na minha autoestima, né?
Adolescente raiz.
Adolescente raiz. Adorei. Isso mesmo. E quando eu mudei de escola, novos ares, novos colegas, apesar de ser um repetente, aquela marca, aquela coisa um pouco doída dentro que você tinha que administrar, no caso eu, e tinha um curso de teatro nessa escola e eu comecei a fazer. E era um prazer imenso. Fazia lá um amigo meu, muito amigo meu, José Maurício, a mãe dele era uma das professoras. E aquilo foi tão legal. E o final do ano, a gente fazendo a apresentação final dessa turma de teatro, eu vi que as pessoas amaram o que eu fiz, e riram muito das coisas que eu fazia e tal. O teatro me devolveu a vida.
Nossa, isso é forte, hein?
Isso é forte. Devolveu minha autoestima, devolveu a vida.
Uau! Muito bom, muito bom. Parabéns. E você, como é que o teatro descobriu você? Ou você descobriu o teatro?
Então, sempre fui apaixonada pelo teatro. Acho que eu faço teatro, comecei a fazer teatro com uns 8 anos.
Nossa.
E aí fazia e parava, porque a vida
Sim.
artística é muito difícil, né? Então eu sempre busquei outras profissões também, né? E mesmo na adolescência, começava aquela coisa da rejeição, não, 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 né? Porque é o que você mais ouve e isso machuca, né? Mas então, como diz a fala final da peça da Nina, o importante é continuar. E assim, enfim, eu parei com uns 22 anos e casei, tive filho. Na verdade, foi 25 anos. E aí, 15 anos depois, eu voltei, porque na verdade, minhas filhas cresceram
Ah, sim.
e eu falei: bom, agora eu preciso fazer alguma
Agora sou
coisa
eu,
para
né?
mim. O que que eu vou fazer? Vou fazer teatro.
Então, o teatro te deu a vida de novo. Olha
É,
isso.
também.
Exatamente. Poxa, muito
É muito
obrigado,
bom.
então. Então, vamos só. Como é que tá o negócio aí? É quarta e quinta, 20 horas, não é isso?
Então, gaivotas, venham assistir a gente. A gente está aqui no Teatro Laura Olvim, às quartas e quintas, às 8 da noite, até o dia 16 de fevereiro, e a gente está esperando por vocês.
É isso aí. Venham que o espetáculo é muito bonito e vocês não vão se arrepender.
Vem.
Muito obrigado. Bom espetáculo, boa temporada e boa vida nova.
Amém. Que assim seja.
Tchau, obrigado.
Tchau.
Tchau.